Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Queria agradecer ao grupo de música pelas músicas escolhidas. Tudo a ver com o nosso tema. E até tem tudo a ver essa última música que a gente cantou, porque ela é uma música que a gente canta no acampamento MAB na Semana de Crianças. E ela tem tudo a ver também com aquilo que a gente vai falar hoje. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. E por que que eu falei dessa última música, né, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje? É porque esse é um assunto que eu vou trazer hoje que a gente falou um pouquinho na Semana de Crianças, na última que teve agora em julho. E a gente falou sobre as promessas de Deus. E a gente usou alguns tópicos da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo, de algumas promessas que Deus tinha feito e como Ele realizou todas essas promessas, né, todos esses feitos. E uma das histórias que a gente conversou foi sobre Davi. E Davi, então, ele é um homem muito importante em toda a história, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mas em toda a Bíblia. Um homem que foi referência como rei, como homem a ser seguido, como um grande exemplo, apesar dos seus problemas, apesar dos seus pecados, apesar das suas dificuldades. E Davi, mesmo assim, ele foi considerado ali um homem que foi escolhido por Deus, né, como nós, a Gisele bem trouxe também em uma das músicas, e que esse homem, então, ele foi... Obrigado, Nico. Ele foi usado por Deus para que Deus realizasse, então, os feitos dele. A gente vai navegar um pouquinho hoje sobre na história de Davi, tá bom? Então, a gente vai ter um primeiro texto na tela, mas os demais textos a gente não vai ter, então a gente vai ter que voltar aos primórdios, que é abrir a Bíblia e ler junto, tá bom? Como a gente não faz muitas vezes por conta da tecnologia que avançou, né, os slides que estão aí na tela. Mas eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. A gente vai ler um trecho desse capítulo. Estou na parte errada aqui. 1 Samuel, capítulo 16. A gente vai ler dos versículos 1 a 13, tá bom? Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus que diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que has de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, temendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel lhe disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu queria que a gente fizesse uma oração nesse momento. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra, ela é verdadeira. Nós estamos diante de uma história real que aconteceu. De fato, Senhor, não é mentira, não é um conto de fábula, não é uma história que foi inventada por homens, mas é uma história real. Então nós rogamos a Ti, fala os corações de cada um de nós, diante dessas verdades, e que a gente possa aprender cada vez mais de Ti. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Como eu falei, a gente vai passar por alguns textos hoje. Mas eu quis ler esse primeiro texto aqui com vocês, porque ele tem tudo a ver com a história de Davi, né? Porque aqui a gente tem o seu chamado, a gente tem Davi sendo ungido como um rei de Israel. Mas é importante a gente voltar um pouquinho na história, porque o primeiro rei de Israel, antes de Davi, foi Saul. E Saul era um homem forte, bonito, né? Um grande guerreiro, né? Parecia comigo assim, talvez. Brincadeira. E Saul, então, ele foi escolhido como o grande rei de Israel. E aí, Saul reinou por muitos anos. O Espírito do Senhor esteve com Saul durante o seu reinado, durante as suas guerras. Só que chegou o momento da vida de Saul que ele desobedeceu a Deus. Deus, então, deu uma ordem a Saul para que ele pudesse lá atacar um povo, né, os amalequitas. Mas aí Saul fez do jeito dele. Não obedeceu ao Senhor, e isso está no capítulo anterior que a gente leu, está no capítulo 15, então se você quiser ler depois. E aí então Deus rejeita Saul, e ele fala: a partir de hoje eu rejeito Saul, e ele não vai mais ser o rei de Israel, eu vou ungir outro homem. E aí então a gente chega na história de Davi, um menino que era rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, né? Assim, não era visto como um grande guerreiro, como um possível rei de Israel. Mas Samuel, um grande profeta de Deus, que falava, dava as palavras do Senhor, né, ao povo e aos homens nessa época, ele então foi até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e então ungiu a Davi. E hoje, a gente vai ver, né, nessa história de Davi, que a nossa cultura, na verdade, ela busca heróis. Em todos os sentidos, né? E a gente não pode pensar nisso só com relação às crianças, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem algumas referências, né? Principalmente quando a gente olha para as fábulas, né? Para os Vingadores, tá? Para os heróis da DC, né? O Batman, o Superman, o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha, né? Enfim, vários super-heróis que a gente gosta quando é criança. Mas quando a gente é adulto, a gente também busca super-heróis. Seja na nossa vida pessoal, seja um pai, uma mãe, seja nas outras questões das áreas, né, várias outras áreas das nossas vidas, como, por exemplo, esse ano a gente vai viver algo que a gente vive a cada 4 anos, né, que a gente escolhe os presidentes aí, e muita gente tem os presidentes como heróis, né, não, esse aqui vai resolver todos os problemas do nosso país, ou aquele vai resolver todos os problemas do nosso país. Então a gente sempre está em busca de alguém para ter como referência, para ter uma certa segurança, né, podemos dizer assim. E na Bíblia, nós temos também alguns homens que são considerados heróis. E se você for lá para Hebreus capítulo 11, por exemplo, nós temos como os conhecidos heróis da fé, né? E ali tem tanto homens como mulheres também. E Davi ele foi um homem que ele fez a diferença no seu contexto. Ele foi alguém que deu grandes exemplos na sua vida, seja como rei, seja como filho, mas também ele deu maus exemplos, como rei, como pai, né, como marido. Ele foi alguém que teve os seus problemas. E quando a gente olha para a Bíblia em si, A gente tem também outros homens, né, e outras mulheres que também foram grandes, tiveram grandes nomes, mas que também tiveram os seus problemas, os seus pecados. A gente tem Abraão, por exemplo, que foi o primeiro a ser chamado. Dele veio toda a grande descendência prometida por Deus. Mas Abraão também teve os seus problemas. Abraão mente em certos momentos, né, com relação à sua esposa, quando ele chega na cidade e ele fala que não é esposa, né, que é a mulher, que é a irmã dele. A gente tem Moisés, conhecido como o homem mais manso aí da Bíblia, né, mais obediente, mas que em certo momento perdeu ali a linha, né, vamos dizer assim, e pegou o cajado e bateu lá na rocha quando o Senhor disse que ele deveria apenas falar. Elias, um grande homem, um grande profeta do Senhor, falou ali no seu tempo, né, derrotou os profetas de Baal, só que em certo momento ele se esconde na caverna com medo de Jezabel. Ele foge, a ponto de pedir para si a morte. A gente tem Pedro, um grande homem, né, que foi chamado por Jesus, que seguiu Jesus no seu ministério. Ele que fez uma pregação onde 3 mil pessoas, mais ou menos, foram batizadas ali, que a gente vê em Atos. Mas antes, ele negou a Jesus. Ele disse que não conhecia o seu Senhor. E aí a gente volta para o nosso personagem de hoje, que é Davi. E Davi, ele foi, sim, um grande homem. Porém, ele adulterou, ele assassinou, né? A gente pode pensar em Urias. E, mesmo assim, ele foi um homem reconhecido aí por Deus, né, e pelo povo de Israel como um grande rei. Isso porque a gente sabe que Davi se arrependeu. A gente tem o Salmo 51, por exemplo, onde ele escreve arrependido. É um escrito, né, uma escrita de uma oração de Davi, onde ele pede perdão para Deus e pede para que Deus possa devolver a ele a alegria da salvação. Ele reconhece o seu pecado. Então, Deus, ele usa essas pessoas. Ele usa você, que talvez se sinta hoje o pior dos pecadores, né? Talvez você tenha pensado aí no seu coração, na sua mente, coisas que não agradam ao Senhor. Talvez você tenha falado coisas que não agradam ao Senhor. Mas a verdade é que Deus, ele está sempre de braços abertos a nos receber, a nos perdoar. E hoje eu queria ver com vocês quatro verdades com relação à vida de Davi, e que tem tudo a ver comigo, e que tem tudo a ver com você, e que vai nos apontar também para o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Então, olhando para esse texto que a gente acabou de ler, então, em primeiro lugar, a primeira verdade é que Deus escolhe um rei pela graça, não pela aparência. E aí, a gente tem um versículo clássico, né, que é muito conhecido, que é: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aqui então, o que está acontecendo? Samuel, o grande profeta, foi até a casa de Jessé. E ele vai escolher o novo rei. Só que Jessé tem vários filhos. E aí chega Eliabe, que é o mais velho, né, e todo mundo ali naquela hora achou que ele seria o novo rei. Não, esse que vai ser o novo rei de Israel. É o mais velho, né, o primogênito, é um grande guerreiro. E a gente vai, se você continuar lendo a história, né, o livro de 1 Samuel, 2, você vai ver que Eliabe aparece em alguns momentos. Então ele era alguém muito importante. Ele era um guerreiro. Só que não foi ele que Deus escolheu. E aí começa a passar, né, a gente pode imaginar uma fila, né? Vamos colocar aqui todos os filhos de Jessé e vai passando e vamos ver quem vai ser o novo rei. E aí passa um, passa o outro, passa outro. E a Bíblia diz que os 7 filhos passaram. Só que Samuel diz: nenhum desses é o rei de Israel. Só que aí tinha um menino ruivo, né, que é a palavra que a gente acabou de ler, de belos olhos, de boa aparência. E onde estava esse menino? Ele estava lá com o rebanho da família, cuidando das ovelhinhas, né? E aí Samuel perguntou: é, todos esses aqui passaram, mas Deus falou que nenhum desses é o novo rei. Você não tem mais nenhum outro filho, Jessé? Ah, sim, tem mais um. Só que ele está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar. Traz ele, que enquanto ele não vier, a gente não vai sentar à mesa. Porque esse é o novo rei. E aí Davi chega, né? Samuel vai lá, unge Davi, e ele então passa a se tornar o novo rei. É claro que ainda vai ter um processo, né? Toda essa, depois dessa, desse momento, passa alguns momentos, passa algumas outras coisas, outras histórias, e a gente vê então que Davi lá na frente ele é ungido, ele é reconhecido como rei, né? Que ele já tinha sido ungido aqui. Então, como eu falei, Deus tinha escolhido Saul, um homem forte, alto, imponente. Só que aí chega um momento que esse homem cai. Chega um momento que esse homem desaponta o Senhor. Ele desobedece ao nosso Deus. E aí então, Deus escolhe esse menino, pequeno, um pastor de ovelhas. Um filho que estava praticamente esquecido lá no cuidando do rebanho do Senhor. Mas é nesse momento que Davi é ungido. É nessa, e essa cena, ela representa, assim, como é o nosso Deus. Porque muitas vezes, né, eu e você olhamos para as pessoas, né, e julgamos pela aparência. Peraí, a Gisele, ela tem cara de ser gente boa, né? Parece ser gente boa. Já o Arthur ali, acho que... O Arthur não, o Daniel, né? Já, eles são gêmeos, aí complica, né? O Daniel... Não, acho que o Daniel... Um rapaz meio chato, né? Olha pra Marilena... Não, a Marilena... Peraí. Acho que ela é uma pessoa honesta. Mas a gente, na verdade, não sabe, de fato. O que, que a gente faz? A gente julga o nosso coração. A gente olha pra pessoa e vai imaginando coisas. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Em toda essa história. Mas o nosso Deus, ele trabalha diferente. Deus, ele escolhe pela sua graça. Ele não escolhe pelo currículo, pela aparência, se é bonito, se é feio, se é branco, se é preto, se é loiro, se é grisalho, se é careca ou não. Deus não olha essas coisas. Deus não olha pela influência. Não, essa pessoa é famosa, ela é conhecida. Ela é reconhecida nos lugares onde vai. Deus não escolhe por essas coisas que eu e você, muitas vezes, escolhemos e julgamos as pessoas. Deus, ele olha o coração. Você tem um coração humilde? Um coração que você derrama diante do Senhor, reconhecendo que você não é ninguém diante de Deus? Então, toda essa eleição, né, toda essa escolha que Deus faz aqui de Davi, isso ilustra o chamado de Deus à salvação também. Deus não salva os mais inteligentes. É claro que tem muita gente inteligente que salva, tá, gente? Não, vocês estão entendendo, né, o que eu estou querendo dizer. Deus não está preocupado nos mais famosos, nos mais conhecidos na cidade, no país, no mundo. Mas ele escolhe os que são humildes de coração. E quando a gente olha para esse texto e a gente pensa em Jesus, o que, que a gente vê diante de tudo isso? Quando a gente vai para João, na verdade, antes de chegar em João, a gente vai para Isaías 53, e lá diz que em Cristo não havia nenhuma beleza, nenhuma formosura, nada que agradasse ao olhar dos homens. Em João a gente vê que Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Foi rejeitado pelos seus. Como eu disse, né, não tinha aparência nem formosura. Ele foi rejeitado, desprezado, ignorado. Mas ele era o verdadeiro ungido de Deus. E aí, em certo momento, né, como a gente citou sobre Pedro, ele diz que tu és o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. E aqui a gente tem uma comparação interessante entre Davi e Cristo. Então Davi, ele foi ungido, né, com um óleo ali da unção, né, que era usado na época. E Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista. Ele recebeu o Espírito nele. Davi foi ungido para um reino terreno. Cristo foi ungido para um reino eterno. Davi, ele foi escolhido entre os filhos de Jessé. E Cristo, ele é o filho que sempre existiu, um filho eterno de Deus. Como diz lá em João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Este é Jesus. Então, para a gente já tentar aplicar para as nossas vidas e pensar em algumas coisas, eu e você não podemos avaliar as pessoas pelos critérios do mundo. Vivemos em uma cultura que ela é obcecada por imagem. Quanto melhor a sua imagem, mais reconhecido você é, mesmo se você for uma pessoa terrível, mau caráter. Muitas vezes a gente admira nas pessoas o carisma dela, a eloquência, como ela fala, né, a sua popularidade, a influência que essa pessoa tem diante das outras pessoas. Mas Deus, ele não olha para essas coisas. Deus, ele vai olhar para a santidade. Ele vai olhar para a nossa fidelidade à palavra dele, fidelidade a ele. Ele vai olhar para ver se nós temos um coração humilde, um coração ensinável, um coração que se arrepende. Deus, ele olha para aqueles que de fato reconhecem e têm o Senhor como aquele que ele depende, que não acha que tudo está sob o seu controle, que é soberano sobre tudo. Então eu e você devemos nos perguntar se nós temos demonstrado ao Senhor um caráter aprovado, se nós temos demonstrado ao Senhor que nós somos fiéis a Ele, à Sua palavra, porque o nosso Deus olhou para nós, não porque você era o mais bonito, talvez você fosse aí o mais bonito da sua família, o mais bonito da sua casa. A minha Sofia está rindo aqui. Mas Deus, ele olha principalmente para um coração que é humilde, um coração que se entrega ao Senhor, que reconhece que é pecador, que reconhece a sua incapacidade de se salvar. E Deus, então, ele busca essas pessoas. Deus, ele chama para si e ele salva. Então Deus, ele escolheu Davi pela graça, não pela aparência. Apesar de ele ter sido um homem bonitinho, né? Porque a Bíblia fala que ele era bonitinho, né? Ruivinho, olhinho claro, né? De belos olhos. Em segundo lugar, Deus prepara seu reino no sofrimento antes da glória. Seu rei, desculpa, no sofrimento antes da glória. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, continuasse com ela aberta aí agora, que a gente vai começar a percorrer alguns textos, tá? Então, a gente vai para o capítulo 17 agora. E a gente vai ler dos versículos 1 a 11. Perdão, de 1 a 11 não, a gente vai ler do 24 ao 30, tá? Vai aparecer ali para vocês, aí na tela, os capítulos. E aí você pode se atentar, a gente não vai ler tudo isso, tá? Obviamente. Do 17 ao 31 a gente tem uma boa parte da história de Davi. Então ele foi reconhecido, né, como rei. Ele teve os seus problemas ali com Saul, que tentou matar ele algumas vezes. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, porque ele era obediente a Deus e não faria um mal contra o rei de Israel. A gente tem a amizade de Davi com Jonatas, né, que foi muito forte. Jonatas foi alguém muito importante na vida de Davi, que salvou ele de muitas coisas que o pai, né, Saul, queria matá-lo. E aí a gente tem essa parte da história, que é uma parte muito conhecida e que normalmente a gente só vê em história infantil, no acampamento MAB, na salinha de crianças, né? Que é a história de Davi e Golias. E aí, versículos 24 a 30 diz assim, ó: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Que homem? Golias, um gigante, um grande guerreiro. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem és, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. E aqui então Davi chega no momento onde o povo de Israel está acuado, com muito medo, desesperado, porque tem um homem, um grande guerreiro chamado Golias. E ninguém quer enfrentar Golias. O exército de Israel gigantesco, com vários homens, inclusive o rei Saul, que era um homem forte, né, a palavra de Deus diz, um grande guerreiro, não quis enfrentar Golias. E aí chega Davi, um menino, de novo, ruivinho, de olhos claros, pastor de ovelhas, e fala: eu vou enfrentar esse gigante. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? E aí Davi vai lá, né, corajoso, e fala: eu vou lutar com Golias. Eu vou matar esse homem. E aí todo mundo começa a entrar em desespero. Né, imagina, como assim, menino? Ninguém aqui, todo mundo guerreiro, já foi para várias guerras, ninguém quer ir, está todo mundo com medo, e você aí, um pastor de ovelhas, agora quer enfrentar o Golias? E aí Davi fala: eu vou enfrentar ele. Já matei leão, já matei urso, né, com as mãos, eu vou matar esse homem. E aí Saul permite que Davi vai, dá ali todo o armamento, né, a armadura, a espada, só que aí Davi não consegue ali se adequar e fala: não, não quero nada disso. Não quero nada dessas armaduras. Não quero espada nenhuma. E aí Davi vai, na cara, na coragem, mas confiante de que ele não era um grande guerreiro, uma pessoa muito forte, mas ele sabia quem estava com ele. E era Deus. Não há gigante que vença o Senhor. Não há guerreiro que vença o poder do Deus de Israel. E Davi então vai com uma pedrinha, um pedregulho, sei lá que tamanho que era a pedra, provavelmente não era muito grande, mas ele acerta a cabeça do grande guerreiro, que cai de frente, né? E aí tem o grande ditado, né? Quanto maior o homem, maior a queda. E ele cai, e Davi pega a espada de Golias e corta o pescoço. E Davi então começa a ser reconhecido, começa a ser visto pelo povo como alguém que vai fazer a diferença. E aí as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E aí Davi começa a crescer, começa a se fortificar, só que junto com isso vem problemas. Saul começa a querer matar a Davi. Ele se sentiu ameaçado, tendo a certeza que Davi tomaria o seu trono. E aí ele começa a fazer várias artimanhas, várias armadilhas para tentar matar Davi. E Davi então tem que sumir, tem que fugir, na verdade, tem que correr. Então depois dessa unção de Davi, depois que ele é ungido como rei de Israel, Davi volta para o campo, né, para sua rotina, mas ele enfrenta Golias. E aí depois, Davi, ele vive nas cavernas, fugindo de Saul. Ele tem que fugir, porque senão ele vai morrer. Saul quer matá-lo. E aqui a gente vê que antes da sua glória como rei, antes dele virar de fato o rei de Israel, ele teve que sofrer muito. Ele teve que passar por muitas dificuldades na vida dele. E aqui a gente vê que o cuidado de Deus, a gente vê que a providência divina nunca vai desperdiçar o sofrimento. O sofrimento, ele faz parte das nossas vidas. E aí um teólogo, né, bem conhecido, né, o R.C. Sproul, ele diz: né, não existe um único detalhe do universo fora do governo soberano de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Todos os problemas da minha vida, os problemas da sua vida, estão nas mãos do Senhor. Deus é soberano. Ele sabe de tudo. Nada acontece por acaso. A gente prega o exemplo do próprio Senhor Jesus, que se despiu ali da sua glória, né? Se esvaziou de si mesmo, de todo o seu poder, veio como homem e sofreu. Jesus não teve vida fácil aqui nesse mundo. Ele poderia ter se ele quisesse, mas não teve, porque ele quis obedecer a Deus, ao Pai. Ele veio fazer a vontade de Deus aqui. Davi sofreu muitas perseguições, mas tudo isso serviu para ele ver que ele depende de Deus, que ele depende do Senhor. E a gente vê os salmos escritos por Davi, e a gente vê que ele reconhece tudo isso, todo esse cuidado de Deus. Davi então aprendeu que Deus é suficiente para a vida dele, independente das circunstâncias. E Jesus também percorreu esse caminho difícil. Ele foi tentado, foi rejeitado, foi perseguido, foi traído, foi crucificado. Mas depois, ele foi exaltado. E será ainda exaltado por toda a eternidade. Porque ele de fato é o Filho de Deus. Ele é o grande Deus, na verdade. E quando a gente olha para os nossos dias, o que as pessoas nos oferecem? O que a cultura nos oferece? Conforto. Não, você precisa ter o conforto. Seja em várias áreas, financeiro, familiar, na igreja. A gente quer conforto. Quando a gente tem conforto, a gente tem segurança. Se eu não estiver confortável, eu estou inseguro. Mas, muitas vezes, nas nossas vidas, nós não vamos ter conforto. Nós não vamos ter paz. Teremos problemas. E aí você pode estender para várias áreas da sua vida. Seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Muitas vezes eu e você seremos incomodados. Muitas vezes Deus vai querer nos dar circunstâncias para testar a nossa fé, para testar a nossa confiança nele, para testar se nós de fato obedecemos a ele, se nós confiamos de fato em Deus. O sofrimento, ele faz parte das nossas vidas. Quem aqui quer sofrer? Ninguém quer. Eu não quero sofrer. Mas infelizmente, essa é a vida que nós vivemos. Infelizmente, lá em Gênesis 3, a gente teve a queda. E a queda trouxe esses problemas. O pecado está espalhado pelo mundo. O pecado está dentro do meu coração e dentro do seu coração. Faz parte da nossa natureza. E junto com o pecado, vem o sofrimento, vem a tristeza, vem as lutas, vem as provações. Mas a pergunta é, o que eu e você vamos fazer diante de tanto sofrimento, diante de tantas preocupações, diante de tanta ansiedade que pode tomar o nosso coração? Eu repito a frase, né, do R.C. Sproul, não existe um único detalhe no universo fora do governo soberano de Deus. Tudo na minha vida, tudo na sua vida acontece porque Deus permite. Porque Deus é soberano e Ele quer trabalhar no meu coração. Ele quer trabalhar no seu coração. O cristão, ele não precisa, ele não pode medir a sua fidelidade a Deus pelas circunstâncias. Não, se tudo estiver bem na minha vida, aí eu vou louvar a Deus, aí eu vou sorrir, né? Um sorrisão de orelha a orelha, aí eu vou vir para o culto, aí eu vou vir na mocidade, aí eu vou participar dos pequenos grupos, da reunião de oração. Agora, se vier problema, aí eu não quero saber de nada, né? Na verdade, deveria ser o contrário. Quanto mais eu sofro, quanto mais eu estou com problema, quanto mais provação, quanto mais luta, o que eu tenho que fazer? Correr para Deus. Correr para os braços do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Porque Deus, Ele jamais abandonará os seus filhos. Deus jamais esquecerá dos seus filhos. E pode vir tristeza, pode vir luto, pode vir dor, pode vir potestades, demônios, o que for. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A pergunta é, você crê nisso? Você crê que Deus cuida de você, que Deus é soberano sobre a sua vida? Porque muitas vezes a gente pode falar que sim, mas quando vem um problema, a gente esquece na hora de Deus. E aqui quando vem um problema, eu não estou falando para você sair sorrindo por aí, cantando, estou com problema, galera, nossa, como eu estou feliz, não é isso. Mas é mesmo diante da sua dor, é confiar em Deus. É saber que Deus está cuidando. E a gente tem o Salmo 16, o Salmo 34, que diz que Deus está com os olhos adiante de nós, que os ouvidos do Senhor estão inclinados para nos ouvir. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, acheguemos confiadamente junto ao trono da graça para que alcancemos socorro em ocasião oportuna. Esse é o nosso Deus. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe da sua luta. Mas todo o seu sofrimento, toda a sua luta vai servir para que você cresça e se pareça mais com Jesus. Assim como foi com Davi. Em terceiro lugar, Deus estabelece uma aliança que somente Cristo pode cumprir. E a gente vai para 2 Samuel agora. A gente sai de 1 Samuel. Como eu falei para vocês, né, que várias histórias acontecem aqui em 1 Samuel. E em 2 Samuel, o profeta já tinha morrido. Tá bom? E aí a gente chega no capítulo 7 de 2 Samuel. E talvez esse aqui seja um dos capítulos mais importantes para a vida de Davi. Porque algumas coisas acontecem aqui com Davi. E eu queria ler com você o capítulo 7, a gente vai ler dos versículos 1 até o 17, tá bom? Então, paciência e acompanhe comigo aí. Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, olha só, depois de tanto sofrimento, de tanta perseguição, Davi teve um momento de paz, pelo menos com relação aos seus inimigos. Disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã, o rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que o fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edifica as casas de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais esteja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome. E este estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ele serei por pai, e ele me será por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda a visão, assim falou Natã a Davi. E aqui a gente vê novamente que Deus ele estabelece uma aliança que somente Cristo poderia cumprir. E aí Davi aqui, ele tem um desejo no seu coração. Qual que era o desejo? Construir um templo. Pô, Deus, a gente está aí com Deus, né? Já há um tempão, a arca do Senhor está vivendo ali, está habitando em tendas e tal. Vou criar uma casa para o Senhor. E aí Deus, ele inverte a situação. Ele fala, você não fará uma casa para mim. Eu farei uma casa para você. Ele muda todo o cenário. E aqui, essa palavra casa, que aparece aqui no, na língua original, que Deus fala que vai construir para Davi, ela tem a ver com dinastia, com descendência, com reino. Não era uma casa física. Né? Ó, Davi, vou construir uma mansão para você, tá bom? Não. Deus está falando que construiria para ele uma dinastia, uma descendência, um reino. E aí Deus promete para ele, né, seu trono será estabelecido para sempre. Para sempre. Nenhum rei humano poderia cumprir essa promessa que Deus fez a Davi. Porque vieram, veio Salomão, um grande rei também, um rei mais sábio, mais rico de todos os tempos, que infelizmente caiu, né, depois de um tempo também. Nem Ezequias, que veio depois, nem Josias. Toda essa promessa aguardava um outro rei. Quem que é o rei eterno? Quem que é o rei que vai ser estabelecido para sempre? É Cristo. É Jesus. É claro que depois veio Salomão, construiu o templo, né? Um lugar muito especial para o povo de Israel, onde habitava a glória de Deus. Mas toda a história da redenção, ela vai caminhando pelas alianças, né? E eu falei para vocês que na semana de crianças a gente estudou sobre essas alianças, né? A gente falou sobre Adão, a gente falou sobre Noé, Abraão, Moisés, Davi. A gente foi para o Novo Testamento falando de João Batista. A gente falou sobre Cristo, né? A grande promessa que é a volta do Senhor. Então tudo convergia para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E aí quando a gente chega em Lucas 1, a gente vê as palavras do anjo Gabriel, né? O Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi. Essa é a promessa de Deus sendo cumprida. Mateus inicia o seu evangelho dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? De Davi. A gente cantou hoje, né? Raiz de Davi, né? Filho de Deus, raiz de Davi. Este é o Jesus. Este é o grande rei. Este é o rei que vai cumprir todas as expectativas. Todas as expectativas que nós temos para as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, este é o único que vai cumprir as expectativas do nosso coração. O seu governo nunca falha. O seu governo não tem corrupção. O seu governo não tem mentira. Seu trono jamais será ocupado por outro rei. A nossa esperança não está em governos humanos. Não está em reis humanos, em líderes religiosos, em partidos políticos, em sistemas humanos. A nossa esperança precisa estar em Cristo. Ele reina hoje, amanhã, agora, para sempre. E ele vai reinar de uma forma justa, de uma forma amorosa, de uma forma cuidadosa. Então nós devemos crer somente nesse rei, nesse Cristo, que salva, que transforma, que é justo, que é amoroso, que salva, que é misericordioso. E por último, o melhor rei de Israel revelou nossa necessidade do rei perfeito, Davi, como eu falei no começo, ele foi o melhor rei que teve em Israel. Se você for ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, fulano de tal, filho de não sei quem, reinou por tantos anos em Israel, mas não foi como seu pai Davi. Fulano reinou, mas não foi como seu pai Davi. Ciclano reinou tantos anos em Israel, mas não foi como seu pai Davi. Então Davi sempre foi a referência dos reis. Se o rei foi bom ou foi mal, tudo era olhar, tudo era visto, né? Através de quem? De Davi. Peraí, vamos ver se esse rei foi igual a Davi. Não foi. Foi mal, fez alianças com outros povos, desobedeceu a Deus, levantou falsos ídolos, altares. Não foi igual a Davi. Foi diferente. Então Davi sempre foi ali como um homem apontado, né? Ele foi apontado como um homem, que era o grande rei de Israel. Só que aí, apareceu para vocês aí, né, que dos capítulos 11 a 24 de 2 Samuel, muitas coisas acontecem. E agora a gente vai começar a ver muitos problemas na vida de Davi. A começar pelo adultério que ele comete com Bate-seba, no capítulo 11. A gente vê que ele olhou para a mulher de um dos seus guerreiros, guerreiro fiel, que era Urias, né, ali o líder do exército. E aí Davi, em uma certa ocasião, ele olha para essa mulher agrada aos seus olhos, ele manda chamá-la, ele se deita com ela. E a mulher engravida. E aí o homem volta da sua batalha, né, que ele estava ali representando o seu grande rei. E aí Davi começa a fazer as suas artimanhas, né? Ó, Urias, vai lá para sua casa, passa uma noite com a sua mulher. E qual que era a ideia dele? Que ele achava, né, que ó, ele se deitou com a sua mulher, então o filho é teu. Só que Urias fala, não, eu estou em batalha, representando o meu rei. Como é que eu vou passar essa noite, né, descansando, sendo que os outros estão todo mundo aí preparado para a guerra? E aí o plano de Davi falha. E aí ele tem um outro plano. Coloca Urias no campo de batalha de frente, né, linha de frente. E aí Urias, como todos nós sabemos, ele morre. Só que aí vem Natã, no capítulo 12, e confronta Davi. O profeta Natã vai lá, ó, conta uma parábola, né, de umas ovelhinhas ali, ó, o fulano tinha tantas ovelhas, o outro tinha só uma. E aí esse fulano que tinha várias ovelhas foi lá e pegou aquela ovelha. O que você acha que tem que fazer com esse homem? Não, tem que matar. Absurdo. Como é que ele tem várias ovelhas e pega a ovelha daquele que só tem uma? E aí Natã fala, então, é você esse homem. Você é esse homem. E aí Davi, então, é repreendido, né, por Natã, o grande profeta. E aí, de novo, eu cito o Salmo 51, que é onde Davi escreve depois de ter cometido esse pecado com Bate-seba. E a gente vê o arrependimento dele. Mas a narrativa que a gente vê nesses capítulos de 11 a 24, depois Davi, ele teve vários problemas por conta desse pecado. E não teve mais paz na sua casa. Seus filhos foram desobedientes. O filho queria estuprar a irmã. Só problema na casa de Davi. Nada mais andou. Só desandou, na verdade. E até o final da vida dele, ele teve esses problemas. Então Davi, ele caiu. Ele adulterou. Ele enganou. Ele assassinou. Ele foi orgulhoso. Davi teve um fracasso familiar. E aí então ele recebe a disciplina de Deus. Apesar de ser um grande rei, apesar de ser um grande homem, ainda assim este homem caiu. E ele tem também maus exemplos na vida dele. E isso pra gente, né, pelo menos pra mim, é muito chocante, assim, ver um grande rei, um grande homem com tantos problemas. Se até Davi falhou, né, quem vai poder então nos salvar? E aqui a gente vê que apesar de Davi ser esse rei, a gente tem algo claro na Bíblia. Todos pecaram. Todos são passíveis de erro. Ninguém é melhor do que ninguém. Inclusive o apóstolo Paulo disse, né? Aquele que pensa estar de pé. Não é aquele que está de pé, né? Mas aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Tome cuidado, fica atento. Isso é o que Deus quer de mim, quer de você também. Todo pecado, ele afetou todas as áreas das nossas vidas. Até o melhor rei precisou do perdão de Deus. Até o melhor rei precisou da graça do Senhor. E aqui eu queria fazer um outro contraste, né, entre Davi e Cristo. Então Davi pecou. Davi tomou a esposa de um outro homem. Davi matou um inocente. Davi precisava de perdão. Davi reinou quantos anos em Israel? É EBD agora, tá? Aula de, é pergunta de EBD. 40 anos, exatamente. Cristo nunca pecou, entregou a sua própria vida pela sua noiva, que é a igreja, morreu pelos culpados, concede perdão e vai reinar eternamente. Já reina eternamente. Então, de novo, a nossa confiança jamais pode repousar sobre os líderes humanos, sobre os pastores, sobre os líderes, sobre os seus pais, os governantes. Todos esses vão falhar. Todos esses estão com o risco de falhar. Mas Cristo não. Cristo nunca falha. Ele é perfeito. E para finalizar, se você observar toda a história de Davi, a gente vê que é uma história que é parecida muito com a minha, com a sua. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você foi chamado por Deus. Você foi escolhido. E olha que privilégio ser escolhido por Deus. Talvez você não vai ser um rei aí. Não sei, né? De repente lá mais pra frente você vira um rei aí, uma rainha, não sei. Talvez você não vai ser isso. Mas você é mais do que um rei. É mais do que uma rainha. Você é filho, você é filha de Deus. Você foi chamado por Deus na sua vida. Então toda a Bíblia, ela mostra a história de todos nós, que não éramos nada diante de Deus, mas que fomos chamados, fomos escolhidos por Deus, recebemos o perdão de Deus, recebemos a misericórdia de Deus, e hoje nós podemos viver para a glória de Deus. Hoje nós podemos obedecer ao nosso Deus, mesmo com o nosso sofrimento, mesmo com a nossa alegria, mesmo com a nossa falta de energia muitas vezes, mesmo com a nossa ingratidão, mesmo com os nossos pecados, Deus ele nos perdoa. Deus ele quer nos reconciliar. Deus ele quer que tenhamos uma vida vivida para Ele. E para fechar, vai aparecer algumas coisas só para a gente relembrar daquilo que a gente falou. Então, em primeiro lugar, adore a soberania de Deus. Como eu falei, né, a sua história, assim como a de Davi, ela não é guiada por acaso. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Tudo está envolvido com o poder de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus. Confie de que Deus está governando, até mesmo naqueles detalhes que você não entende, sabe? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que há tanto tempo eu sofro com isso? Até nisso, Deus está, Deus é soberano. Aceite o processo de Deus na sua vida. Muitas vezes Deus vai preparar todos nós, seja no sofrimento, seja na nossa alegria, seja nas nossas cavernas, né, assim como Davi passou por algumas cavernas fugindo de Saul, Deus ele está olhando para cada um de nós. Deus está com os ouvidos atentos às nossas orações. Nós só precisamos colocar diante dele todo o nosso fardo, todas as nossas lutas, Em terceiro lugar, viva debaixo do reinado de Jesus Cristo. A pergunta que a gente tem que fazer não é apenas se eu e você cremos em Jesus. A Bíblia vai falar que todo... Você pode falar isso. Até os demônios creem e temem em Jesus. Mas a pergunta é, você está submetido? Você é submisso ao governo de Cristo na sua vida? O reinado de Jesus alcança a sua família? O reinado de Jesus está no seu trabalho? Nos seus relacionamentos? Na igreja? Como é que está Cristo governando na sua vida? Será que ele é só um amuleto para você? É só alguém que você fala, não, quando eu tiver com um probleminha, daí é só recorrer a Jesus ali e tal. Ele vai me ouvir. Ele vai dar o que eu quero. Ou você está submisso a Cristo? Jesus é nosso Salvador. Mas ele também é o nosso Senhor. E se você não creu ainda nesse Jesus, creia. Como eu comentei, né, todos nós pecamos. Todos nós temos problemas nas nossas vidas, e problemas esses que nos afastam de Deus, que nos colocam longe do Senhor, do relacionamento com Deus. Mas Deus nos amou tanto, que deu seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se você não creu ainda em Jesus, se você não tem Jesus como soberano na sua vida, faça isso hoje, se dobre diante dele, reconheça Jesus como Senhor e Salvador. E por último, descanse na perfeição de Cristo. Davi nos inspira em muitos momentos, mas Davi não pode te salvar. Davi não pode me salvar. Nenhum outro homem nesse mundo pode nos salvar. Atos 4:12, né? Não há nenhum outro homem embaixo dos céus ao qual importa que sejamos salvos. E esse homem é Cristo, é o único que pode nos salvar. Jesus foi o único que foi perfeito, o único que viveu em obediência, o único que morreu e que ressuscitou para nos garantir a esperança. Então a nossa confiança precisa estar somente nele, somente em Jesus, em ninguém mais. Ninguém mais nesse mundo. Só em Jesus. Abaixa tua cabeça, a gente vai orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por toda a história da Bíblia, por tudo que a gente vê, lê. Obrigado, Senhor, porque são histórias, como eu orei no começo, verdadeiras, e que possamos nos inspirar, Pai, nessas histórias. Mas saber que nada, Pai, nenhum homem, nenhuma outra mulher pode nos dar a salvação, a não ser Jesus Cristo. Então que o nosso coração esteja diante de Jesus, Pai, em humildade. Que a gente se arrependa dos nossos pecados. Que mesmo diante do sofrimento da nossa vida, que a gente reconheça que o Senhor é soberano. Que nada nesse mundo está longe do teu controle. Nada desse mundo, Pai, pertence unicamente a este mundo, à cultura que a gente vive. Mas ao Senhor, Deus. A gente sabe que o Senhor governa sobre tudo. A gente sabe também que o pecado vive nesse mundo. Que ele está nos nossos corações, que ele está nos corações das pessoas. Mas nós rogamos a Ti por perdão, rogamos a Ti por misericórdia, rogamos a Ti, Pai, por descanso, rogamos a Ti por esperança em Jesus e ninguém mais. Que o nosso coração se dobre diante de Cristo, reconheça a Sua soberania e que possamos confiar no Senhor, mesmo diante das nossas lutas e dificuldades, Pai. E nós cremos, Pai, que nós cremos que nós podemos viver uma vida melhor nesse mundo com Cristo. Não melhor no sentido de apenas paz, apenas alegria, mas melhor no sentido de esperança, de sabermos que esse mundo ele vai acabar, ele é passageiro, mas que lá na frente, no futuro, nós estaremos contigo, Pai, com Cristo, reinando para todos sempre, nas nossas vidas. Então, Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, nosso coração. Se há alguém aqui nessa manhã, Pai, que ainda não se dobrou diante de Jesus, que o faça hoje, Pai. Que reconheça a Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida. Que viva em obediência a Ele, Pai. E que se dobre ao Senhor, reconhecendo que só Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor para todo sempre. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos. Amém.
Deus abençoe.